Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre da safra 17/18. Estão presentes hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de relações com investidores da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando *0. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigada.
Boa tarde a todos. Obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados referente ao terceiro trimestre da safra 17/18. Vou iniciar a apresentação diretamente no slide 4, que a gente vai falar um pouquinho dos destaques operacionais da empresa. Falando um pouco da safra, como fechou a safra 17/18, conforme a gente anunciou para o mercado em meados de dezembro. A gente processou 22,2 milhões de toneladas na safra 17/18, 15% superior ao ano anterior, tendo um crescimento de 13% na cana própria e 19% na cana de terceiros. Basicamente, esse crescimento veio aí da consolidação integral da Boa Vista, uma vez que a gente fez a aquisição no final de 2015, o closing em 2016 e consolidou 100% do ativo na safra 17/18. Combinado com o aumento de moagem, a companhia conseguiu um melhor ATR na safra 17/18, chegando a 139,8 kg, 7% acima do ano anterior, que fez com que aumentasse também a produção de açúcar e etanol, onde o açúcar subiu 8%, o anidro 22% e o hidratado 73%, na combinação maior ATR e maior volume de moagem. O ATR produzido nessa combinação sobe 23% e é o principal item que alavancou os resultados da companhia agora no terceiro trimestre, conforme eu vou estar comentando. Indo para o próximo slide, na página 5, a gente tem os destaques financeiros do terceiro trimestre. A receita líquida cresce 21%, saindo de 739 milhões de reais para 899 milhões de reais, basicamente por conta do aumento de volume de vendas de açúcar e etanol, conforme a gente pode observar no gráfico 1 e no gráfico 2, sendo 15,8% o volume de açúcar e 40% o volume de etanol. Esse volume de açúcar e de etanol ocorreu por conta do aumento de moagem, conforme eu já comentei. O preço médio do açúcar ficou estável, praticamente estável em relação ao trimestre passado, subiu apenas 2%, e o preço médio de etanol caiu 12% na comparação tri contra tri. No caso da energia, a gente aumentou em 33% o volume de cogeração de energia, e o preço médio subiu para 40%, saindo de R$ 164,00 por megawatt-hora para R$ 230,00 por megawatt-hora. O aumento do volume de energia é resultado da incorporação da Boa Vista e o aumento do preço médio é resultado de um PLD próximo a R$ 350,00 por megawatt-hora nesse trimestre. O EBITDA ajustado cresce 45%, saindo de 341 milhões para 497 milhões de reais, com uma margem melhorando em 9,1 pontos percentuais. O EBIT ajustado cresce 78%, saindo de 155 milhões para 277 milhões de reais. Lucro líquido cresce 200% e E o lucro caixa cresce na tabela 2, aproximadamente 150%, saindo de 86 milhões para 215 milhões de reais. As diferenças entre lucro líquido e lucro caixa, a gente destaca aí na tabela 2. Basicamente, a gente tem aí uma reversão do ativo biológico, que é uma despesa que não tem efeito caixa, e a variação do IR pago vis-à-vis do IR contábil que transitou no meu P&L. Indo para o próximo slide, na página 6, a gente tem um resumo de como foi o nosso TPV caixa, um dos principais catalisadores para a melhora de margem da empresa. No trimestre, a gente tem uma redução importante do TPV caixa de açúcar e etanol, sendo que parte dessa redução foi por conta da redução do preço do próprio açúcar e etanol, que o Consecana caiu no período, e parte foi por conta da melhora da alavancagem operacional. Se a gente excluir a questão do Consecana, como a gente consegue observar no gráfico 3, a gente percebe que o custo unitário por ATR vendido, já deduzindo o Consecana, teve uma queda de 23,7% no trimestre. No acumulado do ano, nesse mesmo indicador, excluindo o Consecana da base, que também o preço do Consecana caiu no período, a gente tem uma queda de 2,9% quando a gente olha o custo unitário CPV por ATR vendido. Olhando o custo total, já englobando o Consecana, no acumulado do ano a gente tem uma queda de 12% no custo caixa do açúcar e 12,8% no custo caixa do etanol. Então a gente teve, olhando o trimestre, basicamente um preço médio de etanol pior do que o trimestre passado, mas o aumento da alavancagem operacional e a redução do custo caixa fez com que a margem da companhia, tanto EBITDA como EBIT, melhorasse consideravelmente por conta de um controle de custos. Indo para o próximo slide, na página 7, a gente comenta rapidamente o endividamento da empresa. Na comparação março-dezembro, a dívida cresceu 14%, a dívida líquida, saindo de 2,5 bilhões de reais para 2,9 bilhões de reais. No gráfico 3, a gente tem um resumo dos principais indicadores que fizeram com que a dívida líquida da empresa subisse. Então, a gente tem o capital de giro somado aí aproximadamente 623 milhões de reais, capex de melhoria operacional 120 milhões de reais, dividendos, recompra, e a gente chega em 2,9 bilhões de reais de dívida líquida. Basicamente, essa dívida líquida deve cair consideravelmente no último trimestre, vis-à-vis o volume de estoque de açúcar e etanol que eu tenho ainda para estar vendendo, que são equivalentes a aproximadamente 35% do volume de produção da safra em ATR equivalente. Eu vou estar comentando um pouquinho lá na frente. E esse estoque vai ser vendido quase na integralidade no último trimestre, jogando a dívida líquida para um patamar bastante baixo e indo para um indicador aí próximo a 1,3, 1,2, dívida líquida e EBITDA. A dívida bruta da empresa somava 4,1 bilhões de reais em dezembro, sendo 25% dela em dólar e 75% dela em reais. A companhia está conseguindo captar dívida em reais num custo bastante competitivo, faz com que a gente reduza aí um pouco a dívida em dólar, mantendo o livro aberto para a gente conseguir fixar açúcar e dólar em conjunto com a área comercial e ter um preço médio de açúcar em reais melhor do que nos anos passados. Indo para o próximo slide, na página 8, a gente tem aqui os estoques da companhia, que encerrou no terceiro trimestre de 2018, em dezembro agora 17. O volume de açúcar em estoque subiu 10% para 430 mil toneladas. O aumento do volume de estoque de açúcar é resultado do aumento da produção, e a gente deve estar embarcando a totalidade desse açúcar neste último trimestre, entre janeiro e março. O estoque de hidratado subiu 244%, saindo de 50 mil metros cúbicos para 172 mil metros cúbicos. Esse crescimento do estoque de hidratado é uma combinação da incorporação da Boa Vista, que traz só etanol dentro do portfólio da companhia. E também, se a gente lembrar, na safra passada, a São Martinho teve uma quebra importante de safra, e toda a quebra de safra foi para o etanol, e aí, na época, a gente acabou tendo menos etanol do que nós previmos lá na safra 16-17. Então, quando você compara ano contra ano, a gente tem um aumento importante nesse volume de estoque. O estoque de anidro cresce 63% para 235 mil metros cúbicos pelas mesmas razões que eu comentei do estoque de hidratado. A gente deve estar realizando a venda desse estoque agora também no último trimestre, a exemplo do que nós vamos fazer com açúcar, e deve estar, e se a gente olhar no gráfico 1, ela fica abaixo, a gente percebe que após o mês de julho, agosto, o consumo médio de etanol cresceu consideravelmente no Brasil, saindo de uma média aí de 1,8 bi de litros para 2,2 bilhões de litros. A gente entende que esse aumento de consumo da ordem de 20% nessa comparação média entre janeiro 17, julho 17 e agosto 17, janeiro 18, é decorrência aí, primeiro da política da Petrobras de colocar os preços de gasolina em linha com o mercado internacional, da melhora do preço do petróleo em si e também da alteração tributária que foi realizada pelo governo, aumentando os impostos na cadeia, tanto de gasolina como etanol, melhorando um pouco a competitividade para o etanol. Agora em janeiro o preço do etanol já atingiu na média de anidro hidratado próximo a R$1,9 por litro e é em cima desse preço que a gente está realizando todo esse estoque de passagem aqui que eu divulguei agora em dezembro de 2017. Ou seja, a gente deve ter um trimestre bastante forte no quarto trimestre, dado que eu tenho um volume de estoque que representa 35% da produção e os preços, como vocês podem verificar, estão bastante altos e a companhia vai estar realizando o estoque antes de iniciar a safra. Para concluir o call aqui, abrir para perguntas e respostas, a gente vai falar um pouco do hedge de açúcar e dólar para a safra 17-18 e 18-19. Conforme a gente divulgou na carta financeira, na safra 17-18, o hedge de açúcar já estava praticamente concluído, do açúcar remanescente para ser embarcado. A gente tinha alguma coisa próxima a 88% da cana própria vendida a um preço de R$ 1.273 por tonelada. E é esse preço que deve estar transitando via PNL no último trimestre. E para a safra 18-19, no último trimestre a gente acelerou as fixações com preço médio aí próximo a R$ 1.163 por tonelada. Uma combinação de açúcar a R$ 15,80 e dólar a R$ 3,35, alguma coisa próxima a isso. Esse volume de fixação ele representa aproximadamente 50% da minha exposição de açúcar para a próxima safra, considerando aí o mix mínimo de açúcar e o mix máximo de etanol, uma vez que o preço de etanol está bem melhor do que açúcar atualmente, e dado o consumo de etanol do jeito que está acontecendo, como eu mostrei na página anterior, a gente imagina que os preços não devam cair da mesma proporção que caíram na safra anterior, sendo com isso o preço do etanol vai continuar remunerando um pouco melhor que açúcar, mesmo no início da safra. A companhia tem uma capacidade estática de armazenagem de etanol bastante relevante, a gente chega próximo a 70% da produção total, considerando o máximo de produção de etanol em armazém. Então a gente deve estar colocando uma estratégia onde a gente vai preservar o produto e vender no melhor momento de margem, dado a safra entre safra, da mesma forma que a gente fez nesse ano fiscal. A gente não tem ainda, no momento, um guidance para a próxima safra, do ponto de vista de produção. Né? A gente está no momento de levantamento de informações e de avaliação do canavial. As chuvas, até o momento, foram dentro da média esperada. Em meados, até o final de abril e maio, a gente deve estar concluindo a avaliação do canavial e no início de junho a gente deve estar colocando um guidance para o mercado de quanto a gente vai estar moendo, qual a previsão de ATR, etc. Bem, esses eram meus comentários iniciais. Agora eu gostaria de passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Daniela Eiger, Bank of America.
Boa tarde, Felipe, Aline. Obrigada pela pergunta. Na verdade, tenho duas perguntas. A primeira, eu queria saber como que vocês estão vendo aí a questão de mix de açúcar e etanol no Brasil, né? A gente estava vendo uma migração no sentido do etanol, principalmente por conta dessa rentabilidade mais interessante que ele está tendo, mas aí a gente viu um pouco de news flow no sentido de talvez remover o imposto de importação no etanol e que isso talvez, né, desincentivasse essa mudança. Eu queria entender se vocês já estão vendo algum tipo de impacto nesse sentido, uma migração de volta para o açúcar ou não. A gente vê que também, né, as notícias elas falam de repente isso ter sido postergado, mas de qualquer forma queria ver qual que é a visão de vocês nesse sentido. E a segunda pergunta, eu queria entender um pouco como que essa queda de custo que a gente tem visto, né, e esse aumento de eficiência que vocês estão entregando, podem compensar o impacto do preço de açúcar mais baixo no resultado. Obrigada.
Oi, Daniela, obrigada pela pergunta. A questão de mix da safra, né, se vai ser mais etanol ou mais açúcar, a decisão vai ser tomada efetivamente quando iniciar a safra, que é lá em meados de abril, né? O que está acontecendo é que, assumindo esse preço de açúcar atual de tela e os preços de etanol no patamar que estão, efetivamente a maioria das usinas vai estar migrando sua produção para etanol e menos açúcar, porque o preço do etanol está remunerando muito mais do que o açúcar. A questão do news flow que você comentou, realmente, meados de janeiro, teve uma notícia de um comentário que poderia tirar o imposto de importação, que foi colocado há 4 meses atrás, né, o imposto de importação de etanol, e esse comentário realmente causou ruído no mercado, mas na sequência o governo colocou uma nota explicando que ele falou aquilo dentro de um contexto, né, e não necessariamente isso seria uma medida para ser tomada imediatamente, né? Isso já faz, esse news flow já aconteceu mais ou menos um mês e meio, né? Então a gente acha que, no nosso entendimento, o governo vai manter a tarifa de importação conforme foi colocada há menos de 4 meses atrás, né? Então a gente entende que isso vai ser mantido e a gente não vê isso como um risco para a próxima safra. Obviamente, se acontecer e for tirar dessa tarifa de importação, pode ser que mude a questão de mix para açúcar e etanol, né? Mas, por hora, né, a gente entende que a tarifa vai ser mantida. Em relação ao nossa melhora de custo, o que aconteceu até o momento, quando a gente comparar ano contra ano, né, foi uma melhora basicamente por conta de uma melhora de alavancagem operacional da empresa, né? A safra 17-18 para São Martinho foi uma safra outlier muito ruim de custo por conta da quebra de safra ocorrida por conta da geada. A gente perdeu 10% da produção. 16-17, me confundi aqui. 16-17 a gente teve a geada, conforme a gente colocou no fato relevante, a gente perdeu 10% da produção. E com isso, a gente teve um aumento de custo unitário bastante relevante. Quando a gente compara com uma safra normalizada, que foi essa safra, né, a gente, na comparação, tem uma redução de custo bastante grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os projetos que a companhia, os principais projetos da companhia para redução de custo, que são muda para lotada com meiose, projeto COA, a gente ainda está no processo de investimento e não veio ainda o benefício desse projeto. O benefício desse projeto deve vir dos dois, deve vir efetivamente a partir da safra 19-20 em diante. A próxima safra 18-19, a gente não deve ter ainda benefício desse projeto. Agora, nesse plantio de verão, agora entre janeiro e março, a companhia está fazendo muito plantio, que é o desdobramento da MPB com meiose, ou seja, a gente plantou a MPB no meio do ano, estamos desdobrando e plantando e fazendo a meiose. A cana tem 18 meses para crescer e a gente vai colher essa cana na safra 19-20. Então, o grande pulo de redução de custos e de aumento de produtividade melhora de alavancagem operacional da companhia, vai ser visto efetivamente na safra 19-20. E, coincidentemente, a safra 19-20 vai ser a safra onde o COA vai estar implementado na maior usina da São Martinho, que é a usina São Martinho, e aí a gente vai começar já a olhar com parte dos ganhos desse projeto, né? Então, essa melhora de custo que a gente teve até agora foi uma recuperação do que a São Martinho, visto que eu tive uma quebra muito grande na safra 16 e 17.
A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan.
Oi, Felipe, boa tarde. Duas perguntas bem na linha do que você acabou de discutir. Primeiro, de etanol. Você enxerga que tem risco de importação mesmo com a tarifa de 20%, dado que o preço aparentemente está relativamente alto, né, comparado com o preço, principalmente o preço americano. E até te perguntar também, uma pergunta bem mais teórica, assim, mas você acha que tem algum risco aí, como é que você enxerga, avalia, na verdade, risco de etanol de milho, tem muito investimento voltando, isso... Hoje pode não parecer um grande problema, mas imaginar que isso aí pode ser talvez até um número maior que a importação, né, entrando no mercado nos próximos 2-3 anos. E com relação a custos, pensando nas outras linhas, né, de diesel, fertilizantes, como é que vocês enxergam essa safra agora? Aparentemente também pode ser que tenha alguma pressão, né? Obrigado.
Oi, Lucas. Boa tarde, obrigado pelas perguntas. Então vamos começar pelo final. Em relação à pressão de custos, a gente não está vendo nenhuma pressão de custos para a próxima safra, salvo o diesel, que aumentou o preço de ano contra ano. A gente deve ter um impacto da ordem de 10 a 15 milhões de reais a mais de custos por conta do diesel. Que é um impacto razoável, mas quando você olha o volume de custos da São Martinho total é pouco relevante aí quando você olhar o custo unitário. Parte fertilizante a gente entende que não deve ter um aumento relevante. Em relação à produção de etanol de milho, né, a gente avaliou internamente na São Martinho se fazia sentido a companhia fazer um investimento em etanol de milho na usina Boa Vista, que seria o local mais óbvio, dado a localização da usina. E o nosso entendimento é que esse projeto, para a gente, não teria viabilidade. O capex da indústria é bastante relevante, né? E você tem que assumir que o milho esteja num preço X, de X reais por saca, que a gente entende que não deve se sustentar pelo mínimo uma quantidade de anos suficiente para pagar o projeto. Então, tem algumas empresas que estão investindo. Eu acho que a produção de milho, de etanol de milho do Brasil, na safra passada foi 400 mil metros cúbicos, alguma coisa próxima a isso. Pode ser que aumente um pouco mais no próximo ano, mas eu não entendo que venha aí uma onda muito grande de etanol de milho que é produzida no Brasil, uma onda de oferta que venha a prejudicar efetivamente a questão de preços de etanol. Por último, a questão de importação de etanol mesmo com a tarifa, né? O que está acontecendo hoje tem alguns navios de etanol anidro vindo dos Estados Unidos para abastecer o mercado local, mas do ponto de vista financeiro faz sentido para abastecer a região do Nordeste e não a região Centro-Sul. Tem um pouco de prêmio na região Centro-Sul, mas o risco é muito grande, né? Então eu entendo que possa vir algum volume agora, mas não para machucar o preço e o preço cair muito do patamar da onde a gente está vendo, principalmente por conta da onde está a demanda de etanol. Tá? No início da safra, provavelmente o preço deve cair, né, como é natural aí do negócio, né? Isso deve desincentivar a importação de etanol, uma figura muito diferente do que nós vimos há um ano atrás. Há um ano atrás, quando não tinha tarifa, o preço caiu bastante, chegou lá a R$ 1.400, R$ 1.300 por metro cúbico hidratado, né, por conta também dessa pressão, essa oferta de etanol de milho que estava vindo sem tarifa. Né. Agora a história é um pouco diferente, a gente entende que importar etanol no meio da safra é muito mais arriscado e se tiver vai ser muito pouco. Tá? Não sei se eu respondi todas as perguntas aí, se eu não respondi, pode repetir, por favor.
Não, legal. Depois eu até tenho mais curiosidade sobre o etanol de milho e o projeto que vocês estudaram, mas a gente fala offline. Obrigado.
Combinado.
A próxima pergunta vem de Gustavo Alevato, Banco Santander.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Aline. Eu tenho algumas perguntas. A primeira, eu queria ver com vocês como que estão as condições climáticas nos canaviais da São Martinho nesse período de entre-safra, se pudesse compartilhar com a gente essa informação. A segunda, o que vocês estão vendo para preço de açúcar aí para olhando ao longo de 2018? Né? Então, vocês também mencionaram no release que deve ter um superávit em torno de 5 milhões de toneladas. Vocês acreditam que o preço atual já reflete uma redução da produção do Brasil para 31 milhões de toneladas de açúcar vindo do Centro-Sul? Ou vocês acham que o preço atual ainda não reflete essa expectativa? E por último, só também ver com vocês, vocês estariam analisando algum potencial hedge para etanol ou não faz sentido para vocês?
Oi, Gustavo. Em relação à condição climática na entre-safra nas usinas onde a gente tem, no canavial onde nós temos usinas, a condição climática foi ok, nada muito excepcional dentro da média aí dos últimos anos. Então, a gente deve estar esperando aí um volume de produção mais ou menos no mesmo nível que a gente estava há alguns anos atrás, né? Do ponto de vista de toneladas por hectare, né? Está dentro da média. Em relação à tua pergunta de hedge de petróleo, se é que eu entendi bem, a gente ainda não está, a gente está analisando, né? Tem uma série de, tem algumas contas para estar fazendo, mas a gente não iniciou ainda nenhum hedge de etanol através do petróleo. E a nossa dúvida maior é porque quando você olha do ponto de vista do preço do etanol para o produtor, ele depende basicamente do volume de consumo no posto de gasolina, né? E para você chegar do preço do petróleo até o posto, né, tem uma cadeia muito grande de margem distribuidora, impostos, e a conta não é tão fácil de você fazer um hedge muito próximo com o petróleo lá fora. Então, a gente está estudando ainda, mas por enquanto a gente não iniciou, a gente não está fazendo.
E em relação ao cenário de preço de açúcar para essa safra?
Em relação ao cenário de açúcar para essa preço de açúcar para essa safra, eu acho que os 5 milhões de toneladas de oferta que a gente colocou no release, que é mais ou menos o consenso aí das principais casas, ele ainda não está na conta. Uma produção de açúcar no Centro-Sul em torno de 31, 32 milhões de toneladas. Nossa cabeça, se efetivamente todos migrarem para etanol e entregarem uma produção de açúcar menor, esse açúcar tem um potencial de recuperar um pouco, né? Mas a gente, o preço hoje, né, se a gente pegar o preço de tela hoje e transformar em reais, ele está em torno de R$1.100 por tonelada, que é um preço ainda para a gente, que é um custo baixo, bastante competitivo. Naturalmente, a gente vai dar continuidade no hedge, né, por uma questão de política aqui da companhia. Então, provavelmente, no próximo trimestre, eu vou ter avançado um pouco mais no hedge, mais pelo menos uns 100 mil toneladas, né, porque é uma questão de política, e R$1.100 para o meu custo que eu tenho, ainda tem uma margem razoável, e bem ou mal, eu tenho ainda exposição do etanol, que é uma exposição grande da minha receita.
Tá claro, Felipe. Obrigado pela sua resposta.
Obrigado, Gustavo.
A próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, boa tarde, Felipe, Aline, boa tarde a todos. Eu queria colocar essa pergunta de preço, Felipe, de outra forma, preço de etanol e açúcar, né? Está muito claro pelo release que vocês escreveram e a tua resposta agora mesmo, que vocês vislumbram que o preço do açúcar possa recuperar um pouco para os preços de tela agora, e que o preço do etanol também, como também é natural, ele possa cair um pouco, né, durante a safra em relação à entre-safra. Então, a pergunta para vocês é que patamar de preço relativo, né, o quanto que o etanol tem que cair ou o açúcar tem que subir para que essa indicação que está pintando de que vocês podem tentar maximizar a produção de etanol baseado nos preços de hoje, minimizar de açúcar, ela mude, né? Quer dizer, quanto que tem que subir o açúcar ou o etanol para que você mude de ideia em relação à tese de maximizar a produção de etanol nessa próxima safra em relação à de açúcar? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, né, tá chegando até pelo teu discurso em relação ao que pode ser o cenário do quarto trimestre, dado a tua estratégia de carregar estoque de etanol e que aparentemente, de fato, vai ser bem sucedida porque os preços continuaram subindo, tudo indica que vocês vão virar aí o ano safra com uma alavancagem bem baixa, né? Na nossa conta, bem parecida, bem próxima aí, uma vez, dívida líquida e EBITDA. E aí está chegando aquele ponto em que, efetivamente, a gente acha que vocês vão ter que decidir um pouco mais firmemente sobre como é que esse caixa vai fluir da companhia para os acionistas, assumindo que não haja nenhum capex, nenhum investimento relevante para fazer no meio do caminho, que pelas conversas que a gente tem com vocês, me parece ser o caso. Então, como vocês imaginam que esse caixa vai fluir aí para o mercado, para os acionistas, desculpa? Vocês sempre indicaram que o buyback era uma possibilidade que parecia fazer mais sentido e tal, mas enfim, só para entender como é que essa discussão vem evoluindo aí conforme o tempo tem passado. Obrigado.
Oi, Thiago, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Em relação à questão de preço de açúcar e etanol, hoje, se você olhar tela de açúcar contra preço Esalq etanol, a gente tem um gap aí de entre 20% e 25%. Então, para São Martinho decidir fazer mais açúcar, ou pelo menos reequilibrar um pouco a produção de açúcar vis-à-vis do etanol, o preço do açúcar teria que subir mais ou menos 20%, aproximadamente. Tá? O que não é verdade, que o preço do etanol teria que cair 20% no começo da safra para São Martinho fazer mais açúcar. Porque se o preço do etanol cair 20%, numa hipótese hipoteticamente aqui, com certeza vai ter mais demanda, né, doméstica, e essa demanda enxuga esse excesso de etanol, e aí a São Martinho, como tem muita capacidade tática de armazenagem de etanol, vai fazer uma estratégia de carregar esse etanol para vender nos trimestres, no terceiro e no quarto trimestre, e conseguir uma margem melhor no produto. Né? Então, sendo claro aqui, para a gente mudar a estratégia e colocar mais produção de açúcar no mercado, efetivamente tem que o açúcar subir e não o etanol cair. Tá? Porque o etanol eu tenho possibilidade de carregar mais tempo até do que o próprio açúcar, dado a minha capacidade de armazenagem. E efetivamente o mercado de etanol é o mercado mais conhecido, né? A produção é brasileira, o consumo é brasileiro, diferente do açúcar, que a gente tem outros produtores no mundo, né? E dependendo da safra da Europa, Índia, etc., aparece lá X milhões de toneladas de açúcar e a Índia resolve aumentar a exportação ou aumentar a tarifa de importação, e esse mercado muda completamente. No caso do etanol, né, como é um case muito mais doméstico, a gente tem muito mais controle e consegue avaliar de uma maneira mais assertiva. Tá? Em relação ao qual vai ser o uso do caixa da São Martinho, eu acho que realmente o uso principal do caixa vai ser, a alocação vai ser via buyback e via dividendos. A gente tem um buyback aberto para 8 milhões de ações. Vocês devem ter visto no relatório, a gente já comprou aí 1,3 milhões de ações aproximadamente no último trimestre. Nesse nível de preço de ação, a gente entende que a gente deve estar concluindo esse buyback bem rápido, né? Então, eu acredito que até o final, no momento que eu vou decidir o volume de dividendos a ser pago, que é meados de junho, assumindo que eu já tenha concluído o buyback, eu vou ter ali mais ou menos uns 180 milhões de reais de recompra de ações realizados, né? Assumindo que vou comprar os 8 milhões de ações. E a diferença aí para remunerar o acionista vai vir via dividendos. Agora, o volume de dividendos, da somatória dividendos mais buyback para ser pago, essa resposta eu ainda não tenho. A gente está fazendo uma avaliação interna aqui para propor para o conselho e discutir em conselho, mas olhando muito mais, muito menos o lucro contábil e muito mais o lucro caixa e a geração de caixa operacional vai distribuir parte relevante aí da geração de caixa operacional. Como você mesmo falou, a companhia não tem projetos relevantes aí lá para o próximo ano. São projetos importantes do ponto de vista de custo, que é a MPB com Meiose e o COA, mas não são relevantes do ponto de vista de CAPEX. Grande parte do investimento de MPB com Meiose já foi feito há 4 anos atrás, quando a gente iniciou esse projeto, e agora os investimentos são menores. Eu vou estar aumentando talvez a área de plantio, né, para acelerar um pouco o projeto de MPB, mas nenhum CAPEX muito grande que vá comprometer aí o retorno do caixa para o acionista.
Perfeito. Só um follow-up. Eu sei que vocês ainda não fecharam aí o orçamento para o próximo ano safra, mas você já consegue dar alguma, nem que seja uma indicação do nível de CAPEX, incluindo a manutenção, melhoria e essas pequenas expansões, vamos colocar dessa forma, para esse próximo ano safra?
Ainda a gente não tem essa indicação, o Thiago. O que eu posso falar, assim, que é pelo menos 900 milhões de reais de CAPEX de manutenção, que isso é o meu CAPEX recorrente mesmo, plantio, trato cultural e manutenção de entre safras. A gente está avaliando se vale a pena aumentar a área de plantio, né? Então, o que acontece? Quando você tem um cenário de preços piores, no caso do açúcar, né? O teu custo de oportunidade para estar fazendo um plantio é melhor, né? Porque a partir do momento que você faz mais plantio, você diminui a sua área de colheita, né? Então a gente está nesse momento de avaliar se vale a pena eu acelerar o projeto de MPB com meiose, para eu ter muito mais cana na 19-20, talvez 24 milhões de toneladas na 19-20, mas por outro lado eu sacrificaria um pouco a produção dessa safra, porque eu estou plantando mais cana e diminuindo a área de colheita. Então, a gente está nessa análise para ver o quanto que vale a pena isso. Mas quando eu falo sacrificaria a safra, né, não é que a gente vai estar moendo consideravelmente menos. Eu vou moer 1% a menos do que eu estava estimando inicialmente. Já é bastante área de plantio que eu posso estar fazendo, né? Então, a gente está nesse momento de avaliação de orçamento, se vale a pena estar fazendo isso. O custo de oportunidade é bom. É melhor você fazer isso no momento em que os preços estão ruins, né? E você diminui a tua área de colheita no momento que o teu custo de oportunidade é melhor, e aí você teria mais cana no momento que o ciclo vira, que é na 19-20 em diante.
Claro, mas isso aí tem alguma ideia do montante que a gente pode estar falando desse desvio para você antecipar o plantio?
Ah, seria um capex adicional aí de 35 milhões de reais aproximadamente, não muito mais que isso.
Ah, claríssimo, obrigado.
Obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Rafael Sommer, Bradesco.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Aline. Obrigado pela pergunta. Eu queria entender se vocês têm algum update em relação ao processo judicial liderado pela Copersucar contra a União. E um outro follow-up rápido é se vocês têm algum update em relação ao Renovabil, né? A gente viu que ele foi aprovado aí no final do ano passado e a gente queria entender um pouco se vocês têm algum update das métricas ou do impacto que isso vai ter na safra 19-20. Obrigado.
A gente não tem nenhum update em relação ao processo da Copersucar. Ele é um processo da Copersucar e eles e os advogados estão tocando, a gente não tem nenhuma informação. Em relação ao Renovabil, a princípio tem até o mês de junho, salvo engano, para estar concluído uma etapa importante do projeto, que é a etapa de o quanto vai ser, quais são as metas de descarbonização da matriz ano por ano. E isso, quando a gente faz uma conta de chegada, uma vez estabelecidas essas metas, a gente vai conseguir entender o quanto esse projeto vai demandar de etanol ao longo dos anos, né? Então, eu não tenho nenhum update de quanto vai ser o preço do CBIO, etc., mas eu sei que até junho, provavelmente, vai estar concluída uma etapa importante. A partir dessa conclusão dessa etapa, vai ficar mais fácil a gente ter uma ideia de quanto vai ser a demanda de etanol ano por ano desse projeto do Renovabil.
Tá certo, obrigado.
A próxima pergunta vem de Marcelo Inoue, Citi.
Boa tarde, Felipe e Aline. Eu tenho uma pergunta ainda explorando essa questão do mix. Eu queria entender como a São Martinho se planejou para essa mudança de mix nos últimos anos, deve ser bem acentuada, né? Saindo de um mix bem açucareiro na 16, 17 para bem alcooleiro, a princípio, né, na próxima safra. E se existe algum capex específico da companhia para aumentar essa flexibilidade, seja na parte industrial, seja na capacidade de estocagem. Tá? É isso, obrigado.
Obrigado pela pergunta. Não tem nenhum capex para mudar o mix. Na verdade, a companhia vem, nos últimos 4 anos, com mix mais açucareiro nas plantas de São Paulo, né, porque em Goiás só faz etanol. E com o mix mais açucareiro, a gente vem num processo de uma baixíssima utilização da fábrica de etanol. Então, eu tenho muita ociosidade hoje na fábrica de etanol. Então, é simplesmente uma questão de mudar o mix mesmo e colocar sacarose para produzir etanol e não açúcar. Não tem nenhum capex adicional, é muito simples fazer esse processo.
Perfeito, obrigado.
A próxima pergunta vem de Márcio Montes, Banco do Brasil.
Boa tarde, Felipe, Aline, obrigado pela oportunidade. Felipe, tendo a moída aqui 22,2 milhões de toneladas com a capacidade de 24, qual é mais ou menos a perspectiva que a gente tem aí para a safra 18-19, né? E até continuando a parte do Thiago ali, mais ou menos em que momento do ano você acha que o restante do mundo começaria a dar sinais em relação à mudança de mix que está acontecendo no Brasil, que parece que ainda não foi capturada lá fora? Obrigado.
A gente não tem ainda essa informação de qual que vai ser a moagem para a próxima safra, né? Como eu falei anteriormente, a gente vai estar passando essa informação de uma maneira mais assertiva só em meados de junho. Eu poderia estar soltando um guide para vocês aqui que eu iria moer X milhões de toneladas, mais ou menos 10%, que seria igual a nada, né? É um guide de nada. Então a gente prefere passar um número mais assertivo no momento que a gente tiver efetivamente um update da agrícola e certeza daquela produção que vai ser realizada, né? Então hoje eu não consigo te passar nenhum guidance. E eu acho que o mercado, acho que a segunda pergunta é mais em que momento o mercado de açúcar vai reagir, né? Dado que a maioria dos produtores do setor vão produzir etanol, né? É difícil responder isso, mas eu acredito, né, que a safra começa em abril, né? Então, por enquanto, só tem basicamente uma comunicação dos produtores dizendo que vai produzir mais etanol. A Biosev hoje falou que vai produzir mais etanol. São Martinho agora está dizendo que vai produzir mais etanol, dado o preço atual de açúcar e etanol, né? Então, por enquanto, não tem nenhuma ação de produção maior de etanol em si, e apenas as empresas falando, né? Eu acho que no momento que iniciar a safra, né, lá para em meados de maio e junho, né, e efetivamente aí a gente vai começar a olhar, talvez tenha uma reação do preço do produto. Mas agora nesse momento é uma situação meio sui generis, porque o Brasil, na safra passada, produziu muito açúcar e ainda tem muito açúcar para estar embarcando. Então, o físico de açúcar está bastante pressionado. E nesse mesmo momento, você tem o Hemisfério Norte produzindo muito açúcar, Índia, União Europeia, Tailândia, e colocando muito açúcar no físico também. Então, isso, essa parte do físico atrapalha muito, né, o esporte do açúcar, que acaba pressionando e vem caindo aí nos últimos 40 dias, rompendo aí a barreira até de 13 centavos em alguns momentos, né? Mas da mesma forma que caiu de 16 para 13 de dezembro para cá, né, a gente entende que uma vez que iniciou a produção brasileira, e houve a confirmação efetiva que a produção será mais alcooleira, o açúcar pode recuperar muito rápido. É uma commodity extremamente volátil, né? E efetivamente a recuperação dela pode ser muito rápida, mas a gente não acredita num preço a 18 centavos, né, como foi na safra 16, 17. A gente acredita num preço aí, em média, um pouco maior, entre 15 e 16 centavos, na média da safra inteira.
Tá joia, obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Antônio Barreto, Itaú BBA.
Oi, Felipe, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu só tenho uma pergunta, na verdade. Com os projetos de meiose e coa também que você fala, você pode dar uma ideia para a gente de qual o nível de toneladas de ATR por hectare que vocês acham que podem atingir na safra 19-20?
A gente consegue atingir na safra 19-20 uma moagem próxima a 24 mil toneladas. Esse é o número que eu tenho. ATR não é, ainda é muito difícil de estar prevendo. A gente entende que possa ter uma melhora de ATR, mas eu prefiro não fazer nenhuma estimativa. O qual maior é em vista de moagem efetiva muito próxima a 24 milhões de toneladas. E o projeto COA, na verdade, o que ele traz é uma economia aí por tonelada de cana processada, né? Como eu devo estar implementando só em uma usina, né, acho que o primeiro ano a gente deve ter ali mais ou menos uma economia da ordem de 20 milhões de reais, não mais do que isso, na 19-20. Mas depois, implementando nas demais usinas e com a curva de aprendizado do projeto, a gente entende que fica aí entre R$2 e R$3 por tonelada de cana no combinado do grupo.
Ok, obrigado. E a última, só uma confirmação. Quando você mencionou na pergunta do Lucas 10 a 15 milhões de reais a mais por custo de diesel, eu estou entendendo que isso é o custo caixa de vocês, incluindo o CAPEX de manutenção mais o custo operacional. Já inclui
sim,
esses
sim.
Dois efeitos.
Sim, o custo caixa é 10 a 15 milhões olhando um spend de diesel de R$200 milhões, que é para todos os processos.
Perfeito.
Plantio, trato, colheita, etc.
Tá bom, obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Roberto Brown, Morgan Stanley.
Oi, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu queria saber um pouco como está a expectativa de cash flow para vocês. Sei que é cedo para falar de guidance, que vai ser o ano que vem, mas é mais porque acho que alguns meses atrás vocês estavam fazendo alguns exercícios, mostrando alguns cenários de geração de caixa, e que mesmo com os preços de açúcar no nível que estavam, a empresa podia gerar um valor aí acima de R$500 milhões no ano que vem. Aí queria só saber se, por acaso, esse aumento nos níveis de estoque, o preço de açúcar em que os hedges têm sido fechados e até alguns investimentos mais pontuais em maquinário, até talvez aí na área plantada, pode mudar esse cenário. Obrigado.
Olha, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Assim, o que a gente vem falando é o seguinte: na safra 15-16, o preço médio de açúcar realizado pela companhia foi alguma coisa próxima a R$1.000 por tonelada. De lá para cá, né, da 15-16 até a safra 17-18, a companhia melhorou consideravelmente a sua questão de alavancagem operacional, ou seja, eu aumentei a minha moagem de cana e eu melhorei meu ATR, né, tanto um como o outro já reportados aí para o mercado, né. Então é um pouco nesse... E aí, somado a isso, né, e mais importante, a companhia desalavancou consideravelmente da safra 15-16 para a safra 17-18 e o custo da dívida diminuiu por conta da queda da Selic e por conta do custo efetivo mesmo e percepção de crédito da companhia, né? Então, nesse cenário, né, o que a gente tenta passar para o mercado é dar ferramentas para o mercado calcular, né, olhando com base num dado reportado da 15-16, o qual seria o número de geração de caixa da companhia na próxima safra. Como a gente não está colocando nenhuma estimativa ainda de moagem, de ATR, de produção, né, eu não consigo te falar um número, né, mas acho que vale a pena o exercício, né, olhar com calma, olhar a safra 15-16, como foram os preços realizados, como foi a inflação da 15-16 para 18-19, onde é que a companhia conseguiu melhorar. A Boa Vista na 15-16 era uma outra empresa com outro custo. Tem que fazer um pouco a lição de casa e chegar nessas contas. A gente não dá guidance nenhum de geração de caixa, nem de moagem. A gente tenta, de alguma maneira, ajudar na matemática aí para fazer a previsão de geração de caixa à luz de um cenário de preços da 18-19 semelhante à safra 15-16. Mas o que está aparentando, falando um pouco de preço, né, o cenário de preços da 15-16 de etanol era um cenário de preços até pior do que um cenário de preços que pode acontecer na 18-19, né? Dado o volume de demanda que eu comentei aqui no call de etanol, que pode melhorar um pouco mais a minha geração de caixa. Mas, enfim, mas tem que fazer, sentar, fazer um pouco mais de conta. Mas agora, a questão de CAPEX, né, que você comentou, eu falei, CAPEX é manutenção da companhia, R$900 milhões, talvez a gente faça um pouco mais de plantio para acelerar o processo de MPB com meiose e conseguir moer já 24 milhões de toneladas na safra 19-20, isso levaria mais R$30 milhões, mas não vai ser esse CAPEX que vai prejudicar aí do ponto de vista da geração de caixa da empresa no final do dia.
Tá claro, era exatamente esse exercício, Felipe. Obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan.
Ô, Felipe, desculpa, que a pergunta já foi parcialmente respondida, mas só para confirmar, imaginando um ano que você maximize, só bem mais teórico assim, maximiza a produção de açúcar, no outro você vai maximizar a produção de etanol, quanto que isso dá de diferença aproximadamente no seu capital de giro, assim, sem tudo mais constante, só para a gente ter uma ideia.
Eu acho que assim, uma coisa é eu maximizar, se eu maximizar etanol e carregar o etanol para vender no final da safra, aí eu tenho uma mudança importante no capital de giro durante a safra, né? Eu posso estar aumentando em R$200 milhões de capital de giro. Se eu maximizar o etanol e, além de maximizar o etanol, carregar o etanol para vender no terceiro e no quarto trimestre, né? Agora não é só porque eu mudei o mix que eu vou aumentar meu capital de giro. Uma mudança de mix simples, e se eu manter uma venda linear 1/12, eu mudei para o mix de etanol e mantive uma venda linear 1/12 de etanol, como eu manteria uma venda linear 1/12 de açúcar, nesse caso eu diminuiria o capital de giro, porque uma vez produzido etanol e vendido etanol, o ciclo de a conversão de caixa do etanol é mais rápida do que o açúcar, né? Mas o que ocorre é, provavelmente a gente vai ir para o mix de etanol e deve estar fazendo uma estratégia para vender o produto no momento que a margem do produto for melhor. Aí a gente deve ter aí um aumento de capital de giro durante a safra, de uns R$200 milhões no máximo. Se considerar que meu custo de dívida em reais custa 96 do CDI, que é meu último CRA que eu captei, né? Isso do ponto de vista financeiro não é muito grande, porque a gente está falando de uma média aí de carrego da média de 6 meses, no máximo.
Tá, mas olhando começo do ano, final do ano, a safra como um todo, você vai carregar esse etanol ao longo do tempo. Amigo, eu estava imaginando exatamente o que você falou antes, né? O ciclo de conversão do etanol é muito mais baixo, você deveria ter uma redução na sua necessidade de capital de giro, né?
Tem uma redução na necessidade de capital de giro se eu vender na mesma linearidade que eu vendia meu açúcar. Mas se eu carregar o etanol, aí o meu capital de giro fica melhor, maior um pouco. Tá? Um ponto importante que eu esqueci de comentar, né, na questão de estratégia de produção de mais etanol e menos açúcar. Vamos lembrar que o etanol é um produto que ele é mais tributado, ele tem PIS/COFINS, e tem ICMS. A São Martinho, ela tem, como todos sabem, alguns créditos federais, PIS/COFINS e ICMS, que estão no meu balanço já ativados já há algum tempo. Se eu mudar o meu mix para produzir mais etanol, existe uma grande probabilidade de eu ter uma liberação de capital de giro importante por conta da utilização desses créditos do meu ativo, né? O que vai acontecer é que no meu P&L vai passar lá o preço líquido de impostos, líquido de ICMS, de PIS/COFINS, mas quando a gente fizer a análise do fluxo de caixa em si, dado que eu tenho um ativo, um volume de ativo importante de impostos a receber, eu devo estar compensando esses impostos e convertendo esses impostos a receber em caixa. Então, o meu capital de giro empregado no negócio em si, ele deve até melhorar ano contra ano, fazendo um mix mais alcooleiro.
Obrigado, Felipe.
Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Antônio Barreto, Itaú BBA.
Oi, Felipe. Desculpa perguntar de novo, só um follow-up rápido para a minha pergunta. Quando você comentou que com o projeto de meiose a sua estimativa ia chegar a 24 milhões de toneladas, estou assumindo que a premissa implícita aqui é que a sua quantidade de cana de terceiros fica flat. É isso que a gente pode assumir? Que não dá para comprar muito mais cana de terceiro e o aumento de moagem viria via aumento de produtividade com o projeto de meiose. É isso mesmo?
Isso mesmo.
Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato para as considerações finais.
Ok, obrigado pelo call. Acho que a companhia reportou um trimestre bastante forte aí do ponto de vista de resultados. E provavelmente o próximo resultado, aí, como eu já mencionei, dado o volume de estoque que a gente tem de etanol e de açúcar, deve vir bastante forte também. Qualquer dúvida adicional, eu e a equipe de RI estamos à disposição. Obrigado, boa tarde.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.